Senhoras e senhores, bom dia, colegas vereadores, invocando o nome de Deus, vamos dar início à nossa 55ª reunião ordinária, segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Solicito à colega vereadora Josefina Soares que faça uma leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 121, do versículo 1 a 8, Deus, o fiel guarda dos homens.
Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. Certo que não dormirá, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém.
Quero cumprimentar os nossos visitantes do Sindiágua, que daqui a pouco farão parte da nossa tribuna livre. Sejam bem-vindos a essa casa. Gostaria que a nossa secretária fizesse a leitura da ata da reunião anterior, para a gente possa colocar em apreciação.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 54 de 2018. Aos dois dias do mês de outubro de 2018, às 9h45, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 54ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; José Fernando Tarragó, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, primeira secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; Rafael da Silva Alves, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado e Davi; Carmelo Severino Borges Madeira; Mano Gás; Neraí Kaufman; Suzana Cardoso Alves e Wilson José Brites Borges. A hora estabelecida, o presidente vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13/02, solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 119, versículos de 1 a 5. Excelência da lei divina. Em prosseguimento, solicitou à primeira secretária a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos protocolados sobre os números 698 e 706 de 2018. Foram aprovadas as indicações protocolizadas sobre os números 697 e 705 de 2018. Foram aprovadas as moções protocoladas sobre os números 695 a 696 e 707 de 2018. Foi apreciada em segunda discussão e votação e aprovado o projeto de lei ordinária número 96 de 2018 da mesa diretora, protocolizado sobre o número 599 de 2018, que autoriza a Câmara Municipal de Uruguaiana a contratar ou conveniar com o Poder Executivo para a prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e laboratorial e da outras providências. O vereador Carlos Alberto Delgado Davi, líder do governo na casa, solicitou a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos em regime de urgência, que foi aprovado pelo plenário, o projeto de lei ordinária número 107 de 2018 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 708 de 2018, que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso da área do quiosque denominado Café Temático, nos termos que menciona. O referido projeto foi encaminhado às comissões técnicas da Casa e em regime de urgência urgentíssima, que foi aprovado pelo plenário, primeiro projeto de lei ordinária número 108 de 2018 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 709 de 2018, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1 milhão. 2. Projeto de Lei Ordinária 109 de 2018 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 710 de 2018, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana no valor de R$1 milhão, com a finalidade de auxiliar nas despesas de manutenção da prestação de serviços essenciais na área da assistência hospitalar e da outras providências. A reunião foi interrompida para que as comissões técnicas da Casa exarassem parecer as matérias. Reabertos os trabalhos, 12h12, os projetos Supra 108 e Supra 109 de 2018 foram aprovados por unanimidade. Matérias do expediente, justificativas de ausência do vereador Rafael Alves, protocolo 701 de 2018, da vereadora Zuma Cinello, protocolo 702 e 704 de 2018, e da vereadora Nerei Kaufmann, o protocolo 713 de 2018. Convites. Foi aprovada a representação nos convites protocolados sobre os números 699 e 700 de 2018. Expediente expedido. Adversos. Ofícios protocolados sobre os números 394 e 395 de 2018. Ao Executivo. Ofício protocolado sobre o número 245 de 2018 e autógrafos números 83 e 84 de 2018. Não houve inscrições para os períodos de comunicações e comunicações de líderes. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, às 12h26, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Vega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 2 dias do mês de outubro de 2018.
Muito obrigado. Feita a leitura da ata da reunião anterior, a ata está em discussão, está em apreciação dos senhores vereadores que queiram fazer alguma modificação. Não havendo quem queira fazer modificação, está em votação. Não tendo manifestação em contrária, a ata da reunião passada foi aprovada. Eu quero cumprimentar o Vinícius e o Ricardo, que fazem parte do Sindiágua, que estarão conosco a partir desse momento na tribuna livre, que foi sugerida pela vereadora Suzana. Convido os nossos líderes de bancada que conduzam os nossos convidados à tribuna para que possa fazer o uso da palavra, enquanto a nossa secretária vai fazer a leitura do que está na ordem do dia.
Tribuna Livre, número 16 de 2018, conforme requerimento da vereadora Suzana Alves, protocolado sobre o número 6870 de 2018, protocolo pelo plenário. Comparecerão à reunião para utilizar a tribuna livre às 9h30, representantes do Sindiágua, Rio Grande do Sul, a fim de explanarem sobre MP 844/18, onde altera o artigo 11A e o artigo 19, parágrafo 1º, ambos da lei número 11.445 de 2017.
Para que se entenda sobre qual o tema que será discutido, essa lei 11.445 é a lei do saneamento básico. Então, modificações que foram feitas através da medida provisória 844 e que o Sindiágua vem para nos fazer esclarecimentos e especialmente os vereadores sobre o que está acontecendo em relação a essa medida provisória. Está com a palavra. Nós disponibilizamos 15 minutos. Se for necessário, a gente pode...
Acredito que seja de
tempo suficiente. Seja bem-vindo.
Primeiramente, cumprimentar a presidente Irani, os demais vereadores, na pessoa da nossa já considerada amiga, a vereadora Suzana. Cumprimento as demais parlamentares também, vereadora Josefina, Zuma, Anerai, e cumprimentar também a população uruguaianense, devido à proporção, né, de número de vereadores, a presença feminina em grande número deve ser ressaltada e enaltecida, principalmente durante o mês de outubro, onde iniciamos, né, sempre, tradicionalmente se faz, um trabalho de conscientização com relação à saúde das mulheres. Então, cumprimento a população uruguaianense pela representatividade feminina. Né? Cumprimento os demais vereadores. Me apresento, o presidente já colocou o nosso nome, mas meu nome é Vinícius Giordani, eu sou secretário de Saneamento Ambiental e de Serviços Municipais do Sindiágua. Nossa entidade, historicamente, trabalha pela defesa da água como um bem público, como um patrimônio da humanidade, não como uma mercadoria, algo que não possa ser precificado e explorado como forma de lucro para alguns poucos. Né? Embora não seja esse o tema que nós iremos abordar, né, presidente, mas é preciso agradecer essa oportunidade que a Câmara de Uruguaiana nos proporciona, né, enquanto tivermos a democracia funcionando, esse espaço nos parlamentos, para nós, é de fundamental importância, né, e democracia, né, onde o governo, a espécie de governo em que o povo exerce a soberania, né, através do voto direto e com a representação dos senhores e senhoras, né, como os legítimos representantes das diversas camadas da nossa sociedade, né, a pluralidade de representação no poder legislativo. Né. E a maioria do povo não se importa muito, não dá o valor devido aos parlamentos, né, tanto a nível municipal, federal, mas as decisões sobre as nossas vidas passam, e que é bom, e devem continuar passando, né, pelos poderes legislativos. O nosso assunto, né, ele aborda, como bem disse o presidente, uma medida provisória de número 844/2018, que foi editada no dia 6 de julho, né, do corrente ano. Para quem não lembra, foi o dia em que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, perdeu para a Bélgica. Né? Então, os olhos do país estavam voltados para uma partida da seleção brasileira, e aí se promulga uma medida que não existia a urgência e a relevância, que são fatores básicos para justificar a edição de uma medida provisória, né, deixa de se fazer a discussão através de um projeto de lei, né, e se faz esse, podemos explicar depois, um desserviço à população brasileira. Essa medida provisória, né, deixando os aspectos inconstitucionais para mais adiante, né, ela desregulamenta todo o serviço de saneamento no país, né, que foi, que hoje é fruto, né, através da Lei 11.445, citada pelo presidente Irani, 11.445 de 2007. Essa lei, ela foi discutida por pelo menos 3 anos com a sociedade brasileira, através de audiências públicas, de sessões, e decidida onde? No ponto final, no poder legislativo a nível federal. E instituiu toda a política de saneamento, as metas, enfim, tudo que hoje existe de saneamento, através da Lei 11.445, uma lei. E aí, o presidente Michel Temer, ele edita uma medida provisória, num dia de total desatenção da população, e modifica o sistema através de um ato autoritário, sem discussão, né, sem a relevância e a urgência. Saibam vocês que alguns dispositivos têm a previsão de entrada em vigor somente daqui a 3 anos. Né, então, não há necessidade de se estabelecer isso por medida provisória. Isso pode ser muito bem discutido amplamente novamente com a cidade, com a sociedade. E se houverem as reais necessidades de atualização da lei, do marco regulatório de saneamento, que seja feita através do método correto, do método legal. Né, e isso é a nossa luta é bastante importante para isso. Eu enalteci aqui a importância do poder legislativo. Ciente disso, a nossa categoria, numa assembleia realizada dia 13 de julho, do mesmo mês da edição, nos incumbiu da tarefa de protocolar nas 497 câmaras municipais do nosso estado uma carta de alerta. Nós fizemos alguns dias atrás, né, através da vereadora Suzana, entregamos ao presidente Irani e, nesse caso, né, a Casa Legislativa de Uruguaiana. Essa carta de alerta, ela é um pedido de ajuda para os senhores parlamentares, senhoras parlamentares, mas também nós estamos oferecendo a nossa ajuda no sentido de esclarecer pontos e que essa medida retira dos representantes da sociedade o poder de decisão final. A Lei 11.445, de 2007, ela permitiu que a Uruguaiana discutisse com a sociedade, com a sua população, pelo serviço público ou privado de saneamento. Permitiu que o setor privado assumisse o saneamento em Uruguaiana. Isso foi estabelecido por lei, né, foi discutido, e por mais polêmicas, por mais o que foi gerado, o descontentamento ou contentamento, é uma discussão posterior, acima de tudo, a decisão se deu nesta casa, com o voto de cada um dos parlamentares à época, mas legitimamente eleitos e com as incumbências para fazer a decisão. Então, o poder está mantido nesta casa. A medida provisória 844, nós, inclusive conhecida nacionalmente como MP da sede e da conta alta, explicamos isso na sequência, né? Esta medida provisória retira dos senhores parlamentares o poder de decisão sobre o saneamento municipal no âmbito do seu município. A 11.445 permitiu que esse capital privado, capital público, isso não é o foco da discussão, e sim, aqui, o pedido de auxílio dos senhores para que possamos revogar essa medida provisória dentro dos prazos legais. Para que se tenha uma ideia, a atual medida transforma os municípios em submissos a concessionárias privadas. Obriga que um município consulte o mercado, abra consulta pública para verificar se alguma empresa privada concessionária deseja assumir o município. Somente no caso de não houver interesse de empresa alguma no cenário nacional, é que o município estaria autorizado a fazer um contrato de programa com um ente público, seja ele uma autarquia municipal, estadual ou até federal. Isso está estabelecido num artigo que altera 11.445. Nesse ponto, né, quando nós falamos que vai transformar a MP da conta alta, nós temos a previsão de que as empresas concessionárias, que o direito sagrado da empresa privada é auferir o seu lucro, buscar seu lucro, elas vão se dirigir aos municípios que realmente produzem o lucro sobre o saneamento. Esse fator vai acarretar com que municípios de menor porte, municípios pequenos, não superavitários na questão de saneamento, na questão de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, estes municípios sejam esquecidos e relegados ao Estado. A companhia estadual, a qual nós somos funcionários, a Corsã, ela trabalha com um sistema de subsídio cruzado. Ela estabelece uma tarifa única para o Estado, né, porque os municípios mais rentáveis custeiam os municípios com menos rentabilidade. E aí se faz o cruzamento. Com este fator novo, termina o subsídio cruzado. Nós teremos apenas os municípios deficitários ficando para o papel do Estado. E aí hoje, uma despesa que não existe para os cofres da administração pública estadual, né, hoje já temos a despesa de segurança, saúde, educação e outras tantas carências, nós passaremos a ter mais um ônus para o Estado, que é começar a fomentar um sistema deficitário através da estatal, que já não vai ter arrecadação suficiente e vai se tornar uma companhia inviável do ponto de vista econômico. Né? E isso, para que essa empresa, a companhia estadual, isso a nível nacional, né, a companhia estadual sobreviva, fatalmente ela vai ter que elevar suas tarifas ou sucatear os seus serviços. Por isso, a MP da sede e da conta alta. Num outro artigo, por exemplo, nós sabemos que a Uruguaiana discute a questão da indenização dos próprios. né, da antiga concessionária, Corsan. Pois saibam vocês que há uma medida provisória, um ato totalmente autoritário, resolveu a questão que sequer está pacificada no Supremo Tribunal Federal. Obriga o município que, se desejar sair de um sistema, deverá indenizar o patrimônio daquela empresa no seu município. Quer dizer, se hoje se discute, eu não me lembro, não me recordo quantos milhões se discute em Uruguaiana, hoje o Uruguaiana teria que fazer o pagamento antecipado. E aí o fato mais grave, esse fato que nós gostaríamos de elencar sempre, tudo isso, em diversos pontos da medida provisória, nós encontramos por ato do Poder Executivo. Que se fazia discussão, aprovação e decisão aqui dentro desta casa, passará a não ser mais necessário. Por caso concreto de Uruguaiana, a elaboração de um plano municipal de saneamento, de novo, por esta que sua aprovação passou por aqui, depois de muita discussão e com a sociedade, pode ser substituído por um estudo de necessidades elaborado pela própria concessionária privada. Quer dizer, o município, através do Plano Municipal de Saneamento Básico, elenca suas necessidades na área de saneamento, e isso, por uma decisão exclusiva do prefeito de plantão, ele pode ser alterado e substituído, todo aquele estudo, uma análise feita pela própria concessionária no que ela acha que deve investir no município. Está retirando o poder decisório dos vereadores. Essa medida provisória, ela faz também alterações no papel da Agência Nacional de Águas, a ANA, transformando em agência reguladora a nível federal, instituindo as políticas de saneamento, regrando a situação de calamidade em casos de crise hídrica, né, tornando novamente o fator desregulamentador mais evidente. Hoje nós sabemos a dificuldade que os senhores vereadores, senhoras vereadoras, têm para ter uma resposta, por exemplo, da agência atual, a AGERX, a nível estadual. Imaginem agora uma agência nacional sem a estrutura necessária, fazendo a regulação dos serviços de saneamento do país. Não é à toa que a ABAR, Associação Brasileira das Agências Reguladoras, está junto conosco nessa luta. Não só a ABAR, mas como a ESB, a SEMAI, esqueci de cumprimentar aqui o meu companheiro Ricardo Miller, que é o nosso secretário regional, que nos acompanha aqui nesse trabalho, secretário regional aqui da Fronteira Pampa. Eu agradeço, né, sempre o apoio e a oportunidade também que ele nos providenciou para estar aqui, né? Eu até não sei se não esqueço alguma entidade dessas que eu citei, né, Ricardo, se puder, mas são várias entidades contrárias à MP por retirar o direito da população de discutir isso. Estamos agindo em várias frentes, pedindo o apoio dos parlamentares municipais para que intercedam juntamente conosco aos nossos representantes no Congresso, tanto senadores como deputados de qualquer bandeira, de cor partidária. Essa decisão se dará e nós conseguimos empurrar adiante com muita pressão no Congresso. Ficamos vários dias visitando tanto Câmara como Senado, né, visitando gabinetes, conversando com os parlamentares, esclarecendo os pontos mais importantes e pedindo apoio. Mas nós sabemos que é muito importante que parta das casas legislativas municipais esse entendimento e essa conversa com os parlamentares, ou até por meio de medidas da Casa Legislativa, através de moções de repúdio ou de contrariedade, moções de apelo pela revogação, né, é o que nós pedimos aos poderes legislativos municipais, para que não tenham o seu poder tolhido por uma medida autoritária. Obrigado, presidente. Já em seguida encerro. Também nós temos a certeza que o momento para se buscar esse posicionamento é exatamente agora. Nesse domingo nós temos a eleição em todos os seus níveis e sabemos que os parlamentares deveriam firmar posição agora, dizer sua posição sobre o saneamento, sobre a medida provisória nesse momento. Nosso presidente, Michel Temer, falou abertamente em retomar a discussão sobre a Previdência, né, sobre a reforma da Previdência no período pós-eleitoral. E olha que a Previdência é um assunto sensível a toda a população. Vocês imaginem o saneamento, que quase a população, de um modo geral, não dá o devido valor, embora seja de fundamental importância para a nossa vida, se isso também, pós-eleição, não tem total chance de andar. E nós tivemos uma audiência pública lá no Senado, e também da reunião da comissão mista, que ainda não conseguiu estabelecer presidente e relator, e ali nós podemos perceber o peso que o governo colocará na votação dessa medida. Nós entendemos que é muito grave o momento que está se colocando. Estamos discutindo a constitucionalidade dessa medida. Ela tem diversos pontos a serem discutidos. Inclusive, nosso secretário-geral, o Arilson Witt, esteve ontem em Brasília numa reunião com o ministro Marco Aurélio Melo, que é o relator de duas ADINs que estão tramitando. Né? Ele se colocou muito solícito, mas que fará uma análise estritamente técnica sobre a matéria. E essa análise pode demorar de 8 a 10 meses, e nós sabemos que os estragos a serem promovidos pela medida provisória durante esse tempo podem ser irreversíveis, inclusive para o município de Uruguaiana. Falei no início que a água para nós é um bem da humanidade, é coletivo, não pode ter dono, e não pode ser oferido lucro, a não ser para ser reinvestido no próprio sistema de saneamento. E aí eu deixo uma pequena reflexão. Hoje discutimos sobre que país deixar para nossos descendentes. Daqui a pouco nós teremos que discutir se teremos um país para deixar para os nossos descendentes devido ao ritmo da entrega das nossas riquezas naturais para a mão de poucos. Eu agradeço a oportunidade, presidente, e me coloco à disposição para qualquer questionamento.
Perfeitamente. A palavra está à disposição dos vereadores, se queiram fazer algum questionamento para o Vinícius. Alguém que queira... Eu quero fazer o meu questionamento depois. Vereadora Neraí Kaufmann, por favor.
Bom dia, senhor presidente, vereador Irani Fernandes, colegas vereadores, colegas vereadoras. Quero cumprimentar o senhor Vinícius, seu colega aqui presente, nos explanando sobre a medida provisória e pedindo o apoio dessa casa. Senhor Vinícius, eu estou aqui fazendo uma colocação para o senhor, que eu acho que é um dever, como o senhor falou, que as casas legislativas são muito responsáveis pelo que se aprova, e com certeza somos. Eu lhe pergunto o seguinte: o senhor diz que a água é um bem, né, está escrito, que a água é um bem, não deveria ser explorada. Mas quando ela é explorada também por uma estatal, no caso a Corsã, a gente pode dizer que ela foi explorada, porque é uma máquina pesada, os funcionários públicos recebem, né, eles não trabalham de graça. Sendo estatal, ela custa caro para a população. Mesmo a água, à época, sendo mais barata que hoje, nós não tínhamos o que nós temos de serviço de esgotamento sanitário. Em 2009, se não me engano, de 2008, nós tínhamos na cidade de Uruguaiana 8% do esgoto tratado. Hoje nós temos 90%. À época, passou por esta casa a aprovação para a licitação da empresa ganhadora da licitação, e foi votado pela grande maioria dos vereadores. Aqui eu vejo a vereadora Josefina, vereador Fernando Tarragô, vereador Rafael Alves, daquela época, né? Inclusive, eu votei favorável, porque eu entendi assim, que nas outras cidades que a estatal seguia explorando esse serviço, não atendia como deveria atender. E quero lhe dizer que, com muita tranquilidade, nunca pedi um centavo para o Odebrecht, para empresa nenhuma, me elegi com o meu suor, com o meu dinheiro, nunca pedi dinheiro, quero deixar isso bem claro para a população. Votei com a minha consciência. Né? Então, eu lhe pergunto, não deveria, concordo com o senhor, a água deveria ser um bem e não deveria ser tão cara, mas por que as empresas estatais não, não tem esse poder para investir em saneamento básico. Porque o que, que se ouvia nas campanhas eleitorais? Os candidatos tirando foto dos esgotos a céu aberto, né? Pessoas doentes porque se contaminavam com esgoto, e a gente sabe que esgoto a céu aberto é um perigo grande para a saúde. Então, por que, que as estatais não são mais ágeis, vamos dizer assim, nesse sentido? Eu entendo a sua posição, é uma medida que tem que, com certeza, ser analisada. Acho, não votei no presidente Temer, né, e acho um horror isso, uma medida de última hora. Isso aí não, é inadmissível, porque eu sou uma pessoa muito democrática. Eu acho que quem paga a conta é o povo, e é o povo que tem que ser ouvido. Mas eu também quero fazer para o senhor esse contraponto. Por que, que a Corsã, tantos anos em Uruguaiana, não investiu em saneamento básico?
Vereadora Neraí, primeiro, lhe agradecer pela oportunidade de poder estabelecer esse debate, né, que para nós é importante. Deixar claro, eu não estou aqui como representante da Corsã, né, sou membro da direção sindical, embora funcionário de carreira da Corsã, mas cedido ao meu sindicato, eleito pelos meus colegas. É muito tranquilo para a gente fazer essa explicação, né? Embora a gente não queira discutir, por exemplo, a situação atual de Uruguaiana, né? não seria o foco hoje, mas é importante para nós. O Brasil passou, desde a década de 70, até 70 ocorreu o famoso, o antigo Planasa, que era o Plano Nacional de Saneamento Básico, aliás, era saneamento. Não era básico. Por quê? Porque não envolvia os quatro eixos que a 11.445 elencou como não só distribuição de água potável, mas como tratamento dos efluentes, né, a coleta dos resíduos sólidos e as drenagens urbanas, todas elas englobadas na lei de saneamento. Isso, da década de 70, que se teve os investimentos nos sistemas de distribuição de água e com grande sucesso no Brasil inteiro, né, se chegou aos patamares que nós temos de atendimentos domiciliares. Mas não houve e não havia previsão em alguns contratos da questão do esgotamento sanitário. Pelo menos não da maneira posterior a 11.445, né, com o contrato de programa, com as metas estabelecidas e com os critérios, inclusive as possibilidades de rompimento de contrato, com as concessionárias atuais, né, no caso as estatais. E também não se tinha um programa de investimento em saneamento a nível público. Saibam, senhores, que nós chegamos ao máximo do Orçamento Geral da União, ao índice de 0,002% do Orçamento Geral para saneamento. Então, com isso, nós percebemos que não é prioridade. Não é prioridade, infelizmente, né? E aí, agora, o ano passado, chegamos ao menor valor da história desde a criação da Secretaria Nacional de Saneamento, que foi algo em torno de 550 milhões de reais. A previsão que a 11.445 estabeleceu com a criação do Plan SAB, aí já nos anos agora, 2007, o plano previa um investimento de 500 bilhões de reais, iniciativa privada, pública, né, através de diversos financiamentos, para que se chegasse aos patamares de universalização do esgoto. Isso até o ano 2033, mais ou menos, seria o prazo limite desse plano. Se o orçamento da União para esses investimentos se reduz a 550 milhões ao ano, para nós chegarmos a 500 bilhões de investimento, nós sabemos que essa meta não será cumprida, né? Foram criados diversas fontes de financiamento, tanto públicas como privadas, né, para que as empresas estatais se abastecessem de recursos, classificassem seus projetos e começassem a cumprir os novos contratos, que no caso de Uruguaiana não chegou a ocorrer, mas poderia ser um contrato com o mesmo contrato que hoje a BRK mantém com Uruguaiana, e a Corsã também tem efetivado serviço de esgotamento em outros municípios. A estatal... Bom, a Corsã, só para vocês terem uma ideia, havia necessidade no seu universo de atuação dos municípios, mais de 300 municípios, a necessidade de investimento na ordem de 11 a 12 bilhões de reais para universalizar. A Cor Santos, naquele período, entre 2008, 2009 até 2013, se habilitou em 4,4 bilhões de reais. Então, já faria um bom andamento no nível municipal. A discussão que a gente faz com relação ao lucro sobre este serviço é que a nossa estatal, ela é uma estatal superavitária, né, e ela possui uma saúde financeira, e a sobra desse capital é reinvestido em saneamento. Né? Inclusive o governo do Estado, como acionista majoritário, faz regular, o período acho que é anual, mas faz o saque dos dividendos que ele faz jus como acionista, né, da Corsan, e que é um dinheiro destinado ao caixa único do Estado, que abastece o sistema de segurança, educação e saúde. Né? Então, essa, na nossa visão, né, vereador Nerai, é a forma correta. É um dinheiro que retorna para a sociedade. Ele acaba retornando, logicamente, o superávit que eu falo é pós-pagamento de todas as despesas, inclusive dos funcionários, né, mas ele acaba retornando, de alguma forma, para a sociedade. E já na situação da empresa privada, a parcela que retorna, ainda que através de impostos retorne, a parcela de lucro que se vai embora, e hoje se vai embora do país, é muito maior. Né? É apenas um ponto de vista, né, que nós temos. Mas que a Corsan, com os novos contratos, ela também passou a ser obrigada a executar obras no ritmo mais acelerado.
Historicamente, se sabe que não havia contrato nenhum, né, anterior a essa lei. Não havia esse contrato de obrigatoriedade de aplicação, enfim, de recursos. Continuo à disposição para os demais vereadores ainda. Quero fazer o nosso questionamento, para a gente arrematar a nossa conversa, digamos assim. A preocupação sim, de água é que, com a medida provisória 844, ela introduz dispositivos que ela está tirando do legislativo a possibilidade de acompanhar o saneamento básico na sua cidade. Além dessa implicação de esvaziar a importância do legislativo, eu quero afirmar para o nosso amigo que nós, através da nossa Comissão de Serviços Municipais, nós vamos, a partir de agora, fazer um estudo, tomar conhecimento do que está tramitando a nível de Congresso, e ver a possibilidade de que a gente possa ter um entendimento da medida provisória como um todo, não apenas dessa parte que retira a nossa possibilidade de continuar fiscalizando, e nos comprometemos a estudar a matéria e certamente, no interesse da nossa sociedade, independentemente de quem venha fornecer água para a Uruguaiana, que ela seja uma água de qualidade e que o esgotamento seja feito de forma legal, nos comprometemos com os amigos do Sindiágua para fazer esse estudo através da comissão e, a partir daí, de tomar uma decisão com relação ao posicionamento e questionamento até, né, da forma como a medida provisória poderá ser perversa no assim que ela começar a ser colocada em prática. Tá? Esse é o nosso compromisso contigo, agradecer a presença de vocês, parabenizar pela iniciativa de estar buscando em todas as câmaras municipais para que a gente possa ficar alerta exatamente para o que vai acontecer, o que poderá acontecer com relação a essa medida provisória.
Presidente, só apenas ainda gostaria de concluir agradecendo esse espaço, que para nós é de suma importância, e com as palavras que o senhor nos coloca, acredito que a gente tenha cumprido com o nosso objetivo de esclarecer e fazer realmente o debate com quem decide. Tá? Em nome da direção do sindicato, do meu companheiro Ricardo, gostaria de deixar um abraço a todos e novamente agradecer por essa oportunidade.
Perfeito. A nossa casa estará sempre à disposição do Sindiágua. E eu interrompo a nossa reunião para que a gente possa agradecer. Inicialmente, também, me desculpa, agradecer à vereadora Suzana pela preciosidade desse assunto, que ele é um assunto bastante importante. Através do seu requerimento, a gente pôde trazer aqui o Sindiágua, né? Está com a palavra a nossa vereadora
Suzana. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, porque realmente o povo precisa de informação.
Porque se a gente não se informar, quando vê, estão privatizando tudo, está todo mundo tomando conta do nosso país e fica tudo por isso mesmo, e a gente nem fica sabendo o que está acontecendo. Eu só tenho que agradecer por ter vindo aqui fazer esclarecimento para nós. Muito obrigada.
Vamos interromper então a nossa reunião para a gente registrar esse momento e logo após nós voltamos à hora do dia. Reabrindo a nossa reunião, solicito a nossa secretária Josefina que faça a leitura da ordem do dia, os requerimentos para apreciação.
Requerimento 113 de 2018, a vereadora Josefina Soares, que requer manutenção do cemitério no que diz respeito à limpeza da sujeira, capinação da grande vegetação, velas acesas em lugares inapropriados, túmulos abertos e pedaços de caixões quebrados por todo o local. Requerimento 114 da vereadora Zumancinello, que requer patrulhamento e limpeza de bueiros na rua Sérgio de Oliveira, nas imediações da casa número 1356.
Esses dois requerimentos fazem parte do ordem do dia. O primeiro requerimento, inclusive, foi discutido na terça-feira, como requerimento verbal, não deu tempo de ser protocolado, então ele está voltando agora aqui para a nossa ordem do dia normalmente. Então, os dois requerimentos estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, estão em votação. E não havendo manifestação contrária, os requerimentos estão aprovados. Tribuna Livre.
Tribuna Livre, número 19 de 2018, a vereadora Zumancinello, que requer a concessão do espaço de Tribuna Livre no dia 16 de 10 de 2018, às 9 horas e 30 minutos, a fim de que a senhora Karina Tavares Pessano, representante do Instituto Terapêutico Inteligente, possa informar sobre o trabalho desenvolvido na cidade uruguaiana.
A tribuna solicitada pela vereadora Zuma está em discussão. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Não havendo manifestação em contrário, a tribuna livre proposta pela vereadora Zumancinello, que trará a senhora Karina Pessano, representante do Instituto Terapêutico Inteligente, está aprovado. Moção.
Moção. Da vereadora Zumancinello, que requer moção de congratulações e louvor à senhora Karina Tavares Pessano pelo excelente trabalho que desenvolve em nossa cidade na recuperação de dependentes químicos e alcoólicos.
Solicito às bancadas que queiram se associar à moção. As bancadas, todas as bancadas presentes na casa estão associando à moção 80/2018 da vereadora Zumancinello. Será encaminhado devidamente à senhora Karina Tavares Pessano. Matérias do expediente.
Convites. Convite 130 de 2018. Igreja Evangélica Assembleia de Deus convida para as festividades alusivas aos 80 anos da Igreja, conforme programação anexa, que ocorrerá no período de 20 a 28 de outubro. Em especial, convida para o culto festivo no dia 23 de outubro.
O convite está sendo encaminhado aos gabinetes. Está em votação. Não havendo manifestação em contrário, o convite está aprovado.
Correspondência expedida ao Executivo. Expedido o ofício 246 de 2018 e autógrafos 85, 86 e 87 de 2018. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Passamos ao período das comunicações e não há nenhum vereador inscrito. Passamos ao período das comunicações de lideranças, também não há nenhum vereador inscrito. Cumprindo todos os objetivos da nossa reunião dessa manhã, quero cumprimentar mais uma vez os representantes do Sindiago, o senhor Vinícius e o Ricardo, que estiveram conosco nessa manhã, cumprindo todos os objetivos, invocando o nome de Deus, nossa reunião está encerrada.